Este é um podcast Rádio Comercial. Uma dica e um jornal. Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Estes são alguns protagonistas e os seus desafios. Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis.
Ruth Sousa Vasco é jornalista e publisher na Madre Mídia, uma empresa editorial responsável pelo SAP 24, site de informação do portal Sapo, pelo The Next Big Idea, programa de televisão em exibição na SIC Notícias desde 2012 e por um conjunto de newsletters, podcasts e séries documentais. É autora de dois livros, A Sorte Dá-me Trabalho e Banco Bom, Banco Mau, e também Mãe do Miguel e da Margarida, coisas que ela adora fazer, ler, escrever, cozinhar e discutir ideias. Coisas que ela vai gostar de fazer hoje. Falar sobre o que é esta coisa de ser jornalista. Bem-vinda, obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui contigo. Parece que só isto é que nos conseguia juntar só juntas isto. Só isto é que nos conseguia colocar juntas na mesma sala.
O que é isto de ser jornalista e de gerir um portal de notícias diárias, não é?
Eu já geri um portal, neste momento não. Eu geri um site, tenho uma redação que trabalha para esse portal. Mas acho que a pergunta melhor que eu gostava de começar, se calhar, a nossa conversa, ou a pergunta que eu acho que é mais ancoradora no que tu estás a tentar também que eu te responda, tem mais a ver com o que é ser jornalista hoje em dia.
E o que é que é?
É uma coisa muito complicada. É assim, quando nós as duas começamos a ser jornalistas, apesar da inocência dos 20 anos, havia uma ideia muito clara e até bastante romântica, como eu acho que deve ser, na verdade, do que é ser jornalista. Ser jornalista é um bocadinho uma mistura de uma série de coisas, que quem gosta de escrever, quem gosta de história, quem gosta de olhar o mundo, de tentar pensar que pode ter um papel em melhorar de alguma forma o mundo, o jornalismo reunia todas estas coisas. E bem, e alguns...
É quase uma noção de serviço público.
É completamente serviço público. É? E, portanto, somando isso ao facto que a maior parte das pessoas começa na profissão cedo, não é? Não quer dizer que não se possa mudar de profissão ao meio da vida ou a qualquer altura
da
vida.
Dificilmente.
Mas aos 20 anos tens todos os condimentos para que seja uma profissão absolutamente deslumbrante e maravilhosa. E é. E é. O que é que aconteceu em 30 anos? Em 30 anos, à vista de toda a gente, incluindo os próprios que estamos cá, não é? Nós passámos de ter a profissão como, eu, na minha opinião, tendo dois grandes requisitos. Um requisito, primeiro que todos, é saber pensar. E um segundo é ter curiosidade pelo outro, pelo mundo.
Saber pensar, ter curiosidade, capacidade para ouvir o outro e não ser suscetível a ser influenciado por A, por B ou por C. Concordas com isto ou não?
Eu a terceira parte, menos, porque eu acho que ser jornalista, como outras profissões, na verdade, é assumir que se está permanentemente sujeito a escrutínio e sujeito a pressão. Porque, por definição, aquilo que tu... Assim, tens imensos géneros jornalísticos, como tu Sim. tão bem sabes, mas o que é jornalismo no sentido... Vamos dizer que é o átomo, é a notícia. A notícia, por regra, não é uma coisa que as pessoas queiram que se saibam. Por isso é que é notícia. É notícia porque alguém, por alguma razão, gostaria que aquilo não fosse falado daquela maneira. Não estou a dizer que é porque é um escândalo, ou que não, nada disso. Há notícias boas, como é óbvio, as notícias boas, as pessoas querem
pouco
efetivamente partilhar.
Mas existem.
Mas
sim.
A notícia, no sentido que nós conseguimos olhar como mais difícil, como aquela que efetivamente obriga a um trabalho que não é um trabalho de qualquer pessoa, porque tem regras. Essa é a diferença do jornalismo, porque tem regras. É efetivamente quando nós vamos à procura de algo, porque identificamos que há algo para ser noticiado e provavelmente vai haver alguém que não quer que aquilo seja noticiado.
Que seja noticiado.
E tens que o fazer com regras. Pronto. O que é hoje? Na essência, eu acho que as coisas são as mesmas desde sempre. E espero que continuem a ser. Neste espírito que estamos a falar, eu espero que... Porque não, estamos numa altura tão imprevisível, não consigo mesmo fazer aqui, não consigo garantir...
Não, e está sempre tudo a mudar, portanto...
Sim, mas não consigo, não é preciso mais certezas, é isso que eu estou a querer
sim,
dizer.
Sim, e não é preciso fazer, e não somos videntes, não temos uma
não
cristal.
Somos.
Há 30 anos nós não diríamos que estaríamos aqui.
Há 30 anos, não diríamos
com
que estamos aqui.
Com as redes sociais, com
não,
esta vertigem,
não.
esta velocidade.
Não, de todo.
Há 30
todo.
Anos, quando...
Mas também não pensarias de todo, acho eu, que ninguém pensou, por isso é que eu digo que foi à vista de todos e de nós, os próprios, não é? Os sujeitos da ação. Nós fomos transformados durante estes 30 anos, e perdoem-me todos os queridos camaradas, mas... isto que eu vou dizer não é ofensivo para ninguém, e hoje em dia temos que ter muito cuidado com as palavras, portanto eu vou tentar explicar porque é que estou a dizer isto. Nós passámos a ser operários fabris para uma série de processos. E aquela valência que eu comecei por dizer, saber pensar, ter curiosidade pelo outro, ter independência, ir atrás, claramente deixou de ser a fundamental, porque as pessoas estão, na maior parte das suas horas de trabalho, ocupadas a serem operários de jornalismo. O que é que eu quero dizer com ser operários de jornalismo? Há uma série de processos que, não, que quem lê, quem nos lê, quem nos ouve, não imagina que se passam desta maneira, mas quem entrou numa redação há 30 anos sabia várias coisas. Entrava, era um ótimo escravo de alguém, pronto, desejavelmente um ótimo chefe, ou de uma ótima chefe, que o ajudaria, que o poria em circunstâncias difíceis, que o faria...
Que lhe daria formação.
Sair da zona de conforto.
Sim, da zona de conforto, claro.
Vai lá para um sítio e faz não sei o quê, que não fazes ideia como, mas vais aprender com isso. E quando vieres, se calhar fizeste mal, e se for um bom chefe, vai-te ajudar, vai-te dizer, devias ter visto isto, devias ter olhado para aquilo.
Formação.
E tu estás a aprender. E depois vais e escreves e não tens todo o manancial que tens hoje para investigar, assim, obviamente que havia centros de documentação, obviamente que...
Sim, mas não era a ferramenta da internet ali.
Não é
a
ferramenta,
ali.
Não chegas no automático, claro. Portanto, tens que pensar de outra maneira, depois escreves, ou gravas, ou quer que seja, e depois o que é que acontecia? Faz só isto comigo. Alguém ia rever, não, o teu editor
ia rever.
E depois dizia-te isto sim, isto não, vê lá o ângulo, olha que não sei quantos.
O teu início Voltava de notícia está no segundo parágrafo,
início
que era muito clássico.
Qualquer coisa clássico. Desse género. Depois saías dali o revisor, o copy desk, e a ver se tu não estavas a escrever mal, se não havia uma vírgula fora do sítio, um acento não estava como deve ser, se a frase estava entendível.
Concordância, questões de concordância.
Depois saía dali e ia para a paginação. E quando chegava à paginação havia mais outro colega, mais outra pessoa que olhava para aquilo e dizia: se calhar ficava melhor assim, olha, qual é a foto que tu tens? Vinhas cá abaixo, falavas com o fotógrafo, depois se calhar não,
fazias
se era
a
bem
legenda,
esta.
Ajustavas o título.
Toda a gente está a falar com toda a gente e depois, epá, tens aqui 20 linhas a mais, tu desenrasca.
Cortar.
Vem para cá, corta. E estamos nisto, não é? E depois no final, dependendo da importância que o artigo teria, estou a falar de artigo porque a minha experiência de base, como a tua, é
primeira
de
claro.
Imprensa escrita. Vem um diretor, olha para aqui e decide, isto vai à primeira página, isto não vai à primeira página. É isto, pronto. E depois o jornal vai. E quando o jornal vai, tu perdeste o controle. É maravilhoso, perdeste o controle. Podes passar a noite sem dormir, tens suores frios, pensas, ai que horror se eu fiz uma calinada. Mas há um sentimento absolutamente incrível.
De missão cumprida também.
De missão cumprida. Uhum. De missão cumprida.
E qual é a diferença para alguém que começou há 10 anos no jornal?
Hoje, tu chegas, já nem vou falar, podemos falar disso mais à frente, mas só para o mesmo processo. Tens um artigo. Acabaste de chegar. Nem vou dizer que és estagiário. Estás há 2 anos nisto. O teu trabalho é provavelmente este. Tu vais escrever para dentro de um template que está num back-office. Nesse back-office, tu vais fazer tudo. Tu fazes o título, a entrada,
e também tens fazer.
Vais escolher a fotografia no Media claro. Bank, vais fazer upload da fotografia, claro. Vais recortar a fotografia para os vários perfis possíveis, vais fazer todas as tags possíveis para aquilo ser apanhado na grande internet e tu seres encontrado.
Em todos os motores de busca e.
Vais-te rever, na maior parte dos casos, a ti próprio, porque nas boas redações, e eu felizmente trabalho numa redação pequena, mas boa, há sempre alguém a rever textos de outras pessoas, a não ser quando estás num stress absolutamente.
Imenso, claro.
Pronto, isso acontece também.
E a figura de copy desk de alguma forma.
Mas não há copy desk. Não há copy desk,
claro.
Quando muito assim, tens as várias ferramentas possíveis, atiras aquilo para um corretor gramatical da vida, mas tu estás a fazer isto tudo. Quando isto acaba, que acabaste? Não acabaste. Tu vais ter mais três coisas ainda. Tu vais decidir em que sítio do site é que aquilo vai, dependendo da tua autonomia, obviamente. Mas vais um bocadinho. Em muitos momentos. 2, tu vais pôr nas redes sociais. Imagina, também és publicista do teu próprio artigo. Tu vais decidir onde é que aquilo vai ser partilhado. E qual uma probabilidade, se estiveres num meio que tem vários sítios, tu ainda vais despejar aquilo noutros tantos back-offices. E agora pergunta-me, como é que com isto tudo, a parte mais importante, que é tu estares focada em pensar, em conversar com pessoas, em ler, em aprender, em olhar para o mundo, onde é que isso fica?
E onde é que está o bater botas com o editor que te dará a formação?
Se somares a isso uma pandemia que deixou muita gente em trabalho
remoto. Em teletrabalho, claro.
Aumenta todo o potencial.
E além disso, este momento de velocidade também, como tu me disseste, o fim da vergonha ou da noção. Copiar e publicar, replicar sem validar. O que importa mesmo é ser rápido. Estamos aqui num terreno muito perigoso.
Estamos num terreno perigosíssimo porque, vou voltar a usar o nosso memory lane das duas, qual é a regra? Tens uma notícia, ou tu achas que tens uma notícia...
Procuras três fontes
que não se conheçam.
Independentes umas duas, eu acho que isso já não se faz.
Bem, imagina, três fontes que não se conhecem, que não têm relação uma com a outra e que de alguma maneira corroborem o que tu estás a dizer. Pode ser com caminhos diferentes, mas que corroborem. Este é o trabalho.
É.
Isto significa várias coisas. Uma, é difícil que seja rápido. 3 entidades diferentes... Com quem tu consegues ter acesso e que te corroboram uma história, é muito muito difícil que seja rápido. O jornalismo precisa de tempo. Precisa de tempo. E o tempo é a coisa que tu menos tens hoje em dia. E tens menos por razões que são imputáveis a uma máquina que nos engoliu e que nós ainda não conseguimos responder, que é a tecnologia.
É um desafio, claro.
Mas também, pois há uma coisa que não tem nada a ver com a máquina. Tem a ver com seres humanos. É assim, quando tu tens editores aos berros que isto já devia cá estar, já passaram 5 minutos, como é que ainda não foi publicado? Malta, está qualquer coisa errada, vamos só parar e respirar.
Bem, também há qualquer coisa errada quando o jornalista nessa opção fabril, não é? Nessa lógica fabril de que te falavas, de ser um operário, neste momento não ser propriamente uma profissão bem paga. Nem não prestigiante é. Já, como era há 30 anos. Há 30 anos tu ainda tinhas um status. Eu bem sei que te livraste de uma multa à conta da tua carteira profissional antes de chegar aqui. Mas ainda assim...
Sim, mas portanto, não é...
Ainda fala alguma coisa à carteira profissional.
Vale, claro que sim. Aliás, tive a semana passada uma conversa muito interessante com a Anabela Natário sobre isso. Acho que vale, acho que tem que ser revista, tem que ser refrescada, tem que se repensar o que é isto da carteira profissional.
Partilhar uma coisa
que eu acho que nem tinha pensado nisso, mas que é verdade. Toda a maneira como hoje em dia tu tens o acesso muitas vezes limitado, seja a coisas de entretenimento como um festival, seja uma grande conferência, tu tens um teto de acreditações.
Certo.
Que são ilegais. Tu devias entrar com uma carteira de jornalista.
Claro.
Porque estás sem trabalho.
Claro.
Mas não funciona assim.
Mas não funciona assim.
E esse é um dos ângulos.
E hoje em dia tens muita gente que se diz jornalista e não tem carteira profissional, nem fez o percurso. O percurso, há um percurso no jornalismo, caramba. Tem que haver um percurso.
Claro, só
é?
como na verdade tu tens a tua pergunta há pouco com esta questão de o que é que na verdade nós hoje em dia conseguimos olhar em termos do nosso. Qual é o nosso valor acrescentado enquanto jornalistas hoje em dia? Com esta confusão toda que há à volta, com confusão no sentido de os nossos papéis estão estranhos, ou seja, a ideia de que tu não tens que confirmar uma notícia, tu fazes copy-paste de alguém,
e está
publicas
a andar.
E segues, e não poucas vezes, ai, está errado, não tem mal, apaguei. Por acaso é um bocado mentira, porque na internet, uma vez
fica
na internet,
tudo,
para toda a frente.
Para sempre na internet.
Dá erro 404, mas há um URL que ficou lá, algures. Mas o meu ponto, por isso é que eu digo que é o fim da vergonha ou da noção. O meu ponto não é esse. O meu ponto é onde é que está a nossa responsabilidade? Assim, onde é que está o desafio de ser jornalista? E eu acho que esta não é uma pergunta, sem ser de todo.
Pessimista?
Nem pessimista, nem quer ser condescendente connosco. Mas eu acho que esta é uma pergunta muito para quem gera empresas de mídia também. Ou seja...
Sim, porque quem gera empresas de mídia hoje em dia considera que o jornalismo... O conteúdo, não é jornalismo?
É
agora
conteúdo.
Falamos todos de
conteúdo,
não é? O conteúdo. Tudo é conteúdo. E, portanto,
por favor, é
como tu
conteúdo.
Dizes, é como acreditar que vendas de batatas e leituras de artigos são a mesma coisa.
É.
Não são a mesma coisa.
Pois não.
E nós precisamos de ler artigos que
e
sejam
batatas
bem...
também não são já agora, há batatas melhores que...
Sim, há batatas melhores que outras, claro, já agora. Mas podemos provar três tipos de batatas, isso é que era, não era? Mas a verdade é que tu neste momento consideras tudo conteúdo e consideras tudo com um potencial comercial. E o jornalismo, enfim, tem que ter uma ética e uma deontologia que lhe permita sair desta casca comercial. Precisamos que exista financiamento para fazer jornalismo. O financiamento hoje dos grandes grupos de mídia é feito em frentes diversas, porque já não é só vamos pôr ali a publicidade, não é? Pronto. Portanto, como é que se faz? Como é que isto se faz? Como é que se gera isso? Como é que tu consegues ter um jornalismo imparcial, independente, que contribua para tudo, não é? E que possa ser serviço público, tenha esse lado didático para as pessoas, e ao mesmo tempo não fique preso à batata frita.
Posso partilhar uma parte chata?
Podes,
para quem nos vai ouvir?
Força.
Mas eu acho que não é chata, na verdade. É só, tem só números. Publicidade. Deixaria a morrer à fome toda a gente neste momento. Ninguém paga um ordenado em nenhuma empresa.
À conta da publicidade.
Não só porque a publicidade no digital foi mesmo o pecado original. É tudo gratuito e a publicidade no digital nunca vai ter muito valor porque vai valer na imprensa e na televisão. E chegaste a um ponto em que é assim, tu efetivamente nunca tiveste tantas pessoas a ler tanta coisa. Não vou fazer juízo de valor se lê mais isto ou mais aquilo, mas tens muito mais gente a ler coisas. Tens muito mais visualizações. Portanto, trouxeste muitas pessoas. A internet democratizou imenso acesso.
Claro.
O que é que fez em paralelo com isso? Trouxe um modelo de venda do espaço publicitário, que é um modelo virtuoso, é, eu tenho pessoas, quero falar com pessoas, vou pôr aqui a minha publicidade, absolutamente destrutivo. E já era destrutivo no princípio, ou seja, há 20 anos já era destrutivo. Há 10 anos era destrutivo. Neste momento, tu tens a maior parte das vendas, a maior parte das compras do espaço de publicidade são feitas por algoritmos, são feitas por máquinas. É um leilão. É, eu tenho aqui este espaço, quantas pessoas é que querem pôr aqui publicidade neste espaço? Quem é que oferece mais, quem é que oferece menos? E que surpresa! Qual é que é o resultado? O valor, obviamente, que é mais baixo. Estás a disputar um espaço, estás a ter efetivamente um fator leilão a funcionar. Podes olhar para isto de duas maneiras. Os jornalistas, se calhar, precisavam um bocadinho deste banho de realidade. Vocês não são assim tão importantes, percebem? Porque se vocês, afinal de contas, só têm 300 pessoas a ler-vos, isto não vale mais do que eu estar a pagar 10 cêntimos por este vosso texto. Tens o outro lado, quer dizer assim. Pois, se calhar, não devíamos estar a vender a atenção de 300 pessoas, ou de 10, ou de 1000, ou de 100 mil, como se estivéssemos a vender qualquer tipo de clique de impulso, como comprar pastilhas elásticas na caixa do supermercado, porque não estamos a falar da mesma coisa.
Mesma
para
coisa.
Já, a atenção das pessoas e a maneira como as pessoas apreendem a informação, epa, será provavelmente a coisa mais decisiva na evolução da humanidade. E se, isso não pode ser valorizado com quantas são, qual é a intensidade, qual é que é a capacidade que aquele conteúdo tem de chegar a não sei quantas plataformas diferentes. Atenção, eu trabalho com isto tudo, tive a enorme sorte de aos 40 anos ter ido trabalhar para o SAP, ter trabalhado com uma equipa de engenheiros, de designers, de gestores fabulosa, com quem aprendi imenso. Se não o tivesse feito naquela altura, provavelmente muitas das coisas que eu hoje consigo fazer
não teria conseguido fazer.
Portanto, não tem nada a ver com a tecnologia. É meio humano. É. O nosso pensamento está completamente errado. E quando tu dizes a alguém que... Imagina, as pessoas perguntam, mas quantas pessoas é que viram o meu artigo? E eu digo, tipo, imagina, 3 mil. É bom. Vou lá, 3 mil. Pegaste-te no grande auditório do CCB e encheste não sei quantas vezes. Está bom, não está mal, não é uma coisa má. Mas se tu estivesse a trabalhar, imagina como freelancer, quanto é que te daria 3 mil pessoas? 1,5€? 2€? 10€? Na loucura, 100€. E não dava 100€. 100€ não dava nunca. Atenção, esta conta hoje era impossível. Hoje é impossível. Portanto, quantas pessoas é que tinham que estar a ver? 100 mil? 1 milhão? E isso leva-nos ao outro lado, que é... Ok, então, se calhar o que nós temos é que ser muito rápidos, não confirmar e pôr coisas tão absolutamente inusitadas, já não vou dizer escandalosas, inusitadas, para que o ser humano não vai resistir e vai clicar. Muito bem, não é jornalismo.
Isso não é
outra coisa.
Não, isso é outra coisa. Isso
é outra coisa qualquer. Não
pode
é
ser entretenimento, pode ser.
É
pode
outra
ser o que tu
coisa
quiseres,
qualquer.
É outra coisa.
Não, mas está em espaço de jornalismo, percebes?
Sim.
Está em espaço de jornalismo.
Como está em espaço de jornalismo, muitas coisas hoje em dia nas redes sociais de pessoas que se intitulam agentes de comunicação, além de influencers, não é? Que é toda uma outra coisa, e que têm milhares e milhares de seguidores e que de repente parece que fazem também o seu jornalismo. É o chamado jornalismo de cidadão, não é?
É.
Pronto.
É.
Mas como têm não sei quantos mil seguidores, isto tem impacto na vida das pessoas.
Sim, e tem um impacto que eu acho que é uma hipocrisia, aí sim, das grandes empresas de tecnologia, que é qualquer empresa de mídia responde legalmente numa situação, já não vou só dizer de difamação, difamação obviamente que é a mais óbvia, mas uma empresa de mídia e o jornalista, pela lei, é identificável, responsável e faz o processo todo que tem que fazer. Vivemos num Estado de Direito, é isso que é suposto. As pessoas têm direito, e hoje em dia mais do que nunca, sentirem-se ofendidas. O jornalista e a empresa têm direito a defender-se. Há uma lei que, apesar de tudo, permite também clarificar essas premissas todas. Tudo ok. Tudo aquilo que é publicado em plataformas, que na maior parte dos casos são globais, as redes sociais, etc., tu tens tido sempre da parte das redes sociais uma atitude, das empresas donas das redes sociais, uma atitude que é: não, nós não somos editoras, nós não estamos a escolher nada, nós só demos espaço às pessoas
para elas poderem despejar
os conteúdos
que quiserem.
E as pessoas puseram lá aquilo que lhes apeteceu. Temos zero a ver com isso. É mentira. Sabemos isso desde o Facebook, é mentira. O algoritmo está feito para incentivar as coisas que são passíveis de gerar mais discórdia, mais ódio, mais divisão, mais surpresa pela negativa. É isto. O algoritmo diz-te assim: o que é que tu vejas mais isto? Vou-te expor mais a isto. E depois, olha que surpresa, não é que isto tem mais visualizações do que uma coisa em que alguém resolve pensar e dizer: olha, vamos aqui partilhar uma ideia.
Mas as redes sociais também te permitiram comentar de uma maneira quase vil. Quase não, uma maneira vil. Não é? Tu podes comentar qualquer coisa, usar qualquer expressão, ofender quem quiseres, não interessa a palavra. É o direito de expressão levado ao expoente máximo, que é: eu não gosto do que tu escreveste e, portanto, vou-te atacar. E parece que as pessoas têm tempo para isso, que é uma coisa que a mim eu considero absurdo. Como é que as pessoas despendem tempo para insultar os outros? Mas isto acontece. E no SAP, por exemplo, tu tens muitos artigos que não têm caixa de comentários. Porquê?
Olha, em alguns casos foi decisão editorial. No caso do SAP 24, houve algum tipo de artigos que, pelo tipo de resposta que tinha em termos de comentários, e pela incapacidade que existe de gerir, ou seja, é outra equipa, não é? É teres uma equipa que só está a gerir comentários. Sim. Que, atenção, eventualmente não seria tempo mal emprego. É mesmo uma questão de recursos. É uma dúvida que eu tenho. Eu sei que nas redes, nos Facebooks, nas metas, nos Googles, etc., há equipas de moderadores. É um trabalho horrível. Acho que as pessoas têm depressões, porque vem o pior da humanidade, na verdade. Mas atendendo que isso está a acontecer, eu não consigo ter uma opinião definitiva sobre... Será que não deveríamos tentar ter pessoas que estão a interagir com quem está a comentar, tentar ir lá e apresentar o outro lado, até ter a capacidade do próprio jornalista, no caso dos meios jornalísticos, explicar e responder, porque eu acho que parte do papel de ser jornalista é esse também.
É explicar, claro.
Agora, objetivamente não há recursos, portanto, essa parte não existe. Portanto, existe é uma tomada de decisão, que é o que é que tu queres promover enquanto espaço público. E não sendo hipócrita, e não dizendo não tenho nada a ver com isso, vou lavar as minhas mãos, então tens de tomar uma decisão se, queres expor pessoas a determinado tipo de situações, que são absolutamente lesivas da sanidade, se queres, inclusive, é com desconhecidos. Eu vou contar uma história que, e aqui nem teve sequer só a ver com comentários, mas muito, muito no princípio do SAP 24, em 2016, houve uma vaga de atentados terroristas. E uma das coisas que estava a acontecer era que, esta história para nós foi muito icónica, porque foi um momento daqueles que paras mesmo para pensar. Por duas razões. Um dos atentados em Londres, a notícia que saiu era que havia um português entre os feridos. Mas não se sabia quem, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não respondia. E havia vários meios que estavam a avançar, que há um português. E nós tivemos que parar, enquanto não sabíamos, porque não se tinha certeza se havia ou não, não estava confirmado. E nós tivemos que parar para fazer um pensamento que eu acho que qualquer pessoa, concordando ou não, consegue acompanhar, que é: quantas mães, pais, avós, irmãos, claro, tinham portugueses em Londres naquele momento? Claro. E, portanto, quantas famílias
é que tu queres
perturbar sem saber se é verdade? E essa é uma... Ou seja, também te vou dizer, como tu sabes tão bem quanto eu, um título que diz X vítimas em Londres, pode haver um português, ou há um português, claramente vai ser muito mais lido do que atentado em Londres, vítimas estão a ser apuradas. Pronto, que é uma coisa bem mais pacífica. Mas o sentido da responsabilidade, eu acho que tem que estar aí. Nós não podemos.
Sim, mas hoje em dia os títulos fazem uma grande diferença, não é? Porque tu também partes do título para o clique.
Mas é que eu acho que o título... Sabes que eu adoro fazer títulos, sabes?
Sei.
É assim, eu acho que o título é um desafio intelectual incrível. O título é tu conseguires, numa frase, exprimir o essencial de uma ideia. Que é altamente desafiador. É muito difícil e é altamente desafiador. E, ao contrário do que uma certa escola faz... de redes sociais, eu acho que não é nada tipo tenho aqui 10 razões para ler isto e a quinta é incrível, não tem nada a ver com isto, tem a ver com como é que eu consigo interessar as pessoas que me vão ler. Eu costumo dizer muito uma coisa, várias pessoas que trabalham ou que trabalharam comigo, eu acho que o nosso trabalho não é só escolher um tema e dizer, eu acho que é importante trabalhar este tema porque passa-se aqui alguma coisa. Acho que a partir do momento que nós temos esse tema feito, o artigo, a peça jornalística em televisão, o que quer que seja, nós temos um segundo trabalho, que é: como é que eu consigo fazer com que as pessoas se interessem por isto? Se interessem. Isto não pode ser um relatório, isto não pode ser só uma coisa chata que ninguém quer saber, que é mais do mesmo.
Quando nós começámos no jornalismo, tínhamos aqueles jornalistas icónicos, tipo, não sei se tu tinhas isto, mas eu tinha esta fantasia de um dia vou fazer entrevistas como o Assis Pacheco, não é? Pronto, porque ninguém escrevia como o Assis Pacheco. Ou ninguém escrevia crónicas como não sei quem, ninguém escrevia artigos, enfim, por aí fora, não é? E hoje a qualidade da escrita é uma coisa que te importa enquanto editora?
É a coisa que mais me importa.
Que mais te importa?
Enquanto jornalista, importa-me a ética.
Claro. E a deontologia, claro.
A parte que há pouco, pronto, começamos. Importa-me que as pessoas saibam pensar e tenham ética. Do ponto de vista de editorial, como editora, a escrita, em tudo, mas não é a escrita só para imprensa, é para tudo, na rádio, em televisão, é a escrita. De um bom texto, nasce a maravilha que é o resto. De um mau texto também.
Esse é o problema, não é?
De um mau texto também. Sim, mas tu tens. Há aqui uma. Há, uma, há pouco houve uma parte que nós cruzámos conversas que é muito difícil hoje em dia. Eu há pouco tempo falava com um professor de jornalismo, gosto muito, que me dizia que nunca viu uma geração tão. Nunca viu, nos últimos 2 anos, tem existido uma grande desorientação entre os alunos. E que o apoquenta. E eu acho que compreendo isso, não dou aulas, mas compreendo que deve ser aflitivo. E qual é a aflição? A aflição é que assim, tu estás a formar pessoas que sabem, hoje já sabem, hoje já não estão enganadas, que vão ganhar mal, que vão ter contratos precários. E que ao lado tem provavelmente um colega de faculdade que se calhar nem tem assim tanto interesse no mundo como eles têm, e se calhar não leu o que eles já leram, e se calhar não tem a vontade que eles já tiveram. Desculpem-me se estou a ser absolutamente castigadora para outras pessoas, porque não é nada disso que eu estou a querer dizer. Estou a fazer um comparativo em quem quer ser jornalista, faz as contas, olha para a vida que pode ter e depois pensa assim: olha, eu abria, mas era uma conta de Instagram, fazia umas fotos catitas, punha aqui uns copies. Catitas!
Não é? Pá, eu vou ser influencer.
Pá, e de repente, juntam uns amigos, repara, não há a melhor altura da tua vida para tu juntares muita gente. Juntam uns amigos, acima dos 10 mil, as marcas já acham que eu sou um micro-influencer e já me pagam. Portanto, 300 euros por um post, se eu fizer 2 por mês, 2 por semana, são 600. Pá, se isto me correu bem, de repente estás com 2 mil e tal euros.
É, mas quando tu és jornalista, que eu acho que é uma coisa muito diferente. De ser jornalista é muito diferente de estar jornalista. Há pessoas que são jornalistas.
Não, quem é jornalista vai ser jornalista.
Vai ser jornalista em qualquer lado.
É assim, quem é vai ser. Quem é vai ser, e assim, eu isso acredito mesmo. Quem é vai ser e vai encontrar maneira. Vai encontrar maneira. Mas de ela comer.
Neste momento saem das universidades e dos cursos de comunicação social e de jornalismo cerca de 3.500.
É demasiado.
É demasiado. Não tens onde ocupar esta gente, não é? Por que muito
tens?
Que queiram.
Tu precisavas de mais jornalistas.
Precisavas de mais jornalistas, não tens é dinheiro. Pronto, lá está. Não tens é dinheiro. Ok, tudo bem.
Tu precisas deles.
E precisas de dinheiro. Portanto, precisas também daquele gestor de mídia que seja capaz de captar o senhor das batatas fritas ou outra coisa qualquer, não é? Pronto.
Precisas de uma discussão um bocadinho diferente que envolva não só, obviamente, os editores, mas que envolva os gestores das empresas de mídia. E eu sei que há gente que está a tentar fazer um esforço grande para repensar isto tudo, mas não chega. Para já, acho que há aqui um tema que não é nosso. Nós precisamos, nós, Espanha, Itália, França, toda a Europa, nós precisamos de, realmente e seriamente, de uma vez por todas, se falharmos 3 décadas de discussão com as tecnológicas, não podemos falhar a próxima. A próxima é gravíssima. A próxima chama-se, já estamos lá, inteligência artificial.
Claro.
E, portanto, quando tu tiveres máquinas que estão a conseguir fazer, atenção, isto está tudo certo, porque assim, se o nosso trabalho deixou de ter valor acrescentado, se tu fazes copy-paste em 80% do tempo, mete uma máquina. Eu concordo. Então é copy-paste. Programa a máquina e a máquina vai fazer copy-paste. Ou seja, estás a disputar.
Mas isso não é jornalismo.
Certo, mas repara, muito do que se faz neste momento não é jornalismo. Portanto, eu acho que o nosso desafio não é estarmos a discutir se estamos a disputar com as máquinas a mediocridade. Porque as máquinas são medíocres, a inteligência humana é incrível. As máquinas são efetivamente muito mais medíocres. Pode ser que venham a melhorar muito.
Foi a inteligência humana que criou as máquinas.
Foi a inteligência humana, e que é super complexa. Como eu ainda a semana passada estive numa conferência na Fundação Champalimbo com dois dos neurologistas que estão à frente do departamento de investigação, e fiquei maravilhada, porque assim, aquilo tinha que estar a ser muito mais dito, que é, o que é desafiante? Tu entenderes o nosso cérebro, porque tens tudo ali, tens tanta coisa em aberto que ainda não percebeste. E isso é mesmo um grande desafio. Portanto, as máquinas sim, já estão a fazer coisas extraordinárias, mas é padrões, é estatística, é uma mega análise de dados com uma mega computação. Estou a simplificar, caríssimos engenheiros, não se zanguem comigo. Mas a questão é, na verdade dos factos, se é para replicar coisas, mete a máquina. Mete a máquina. E eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que as empresas de mídia e outras, já tens isso, até nas agências criativas. Os copies que são feitos, pede ao ChatGPT, ele vai-te fazer um copy. Em pior ou melhor, olha, se não tiveres efetivamente um criativo muito bom, é igualmente mau. É igualmente mau.
Olha, portanto, olha o meu suspiro.
É igualmente mau. E é igualmente mau e sai-te mais barato, porque não pagas um ordenado. Portanto, isto é onde nós estamos. E se nós neste momento não formos capazes, do ponto de vista político, regulamentar, de literacia para os mídia, não é só pararmos para pensar, porque parar não vamos parar. É sentar as pessoas à mesa, e perguntar-lhes com muita clareza, porque eu é o raio do Sting, não é? Os russos também têm filhos. Onde é que vocês querem levar isto? Portanto, vamos só tentar perceber. Nós temos os donos das tecnológicas, todos, ou quase todos, a dizerem que não deixam os filhos usar o telemóvel antes de não sei quanta idade, que não estão nas redes sociais. Espera aí, mas então... Portanto, tu estás a viciar gerações e gerações numa coisa que tu não queres para ti, porque tu sabes exatamente qual é que é o contágio que isso está a ter. Tu sabes exatamente que está-se a criar maior isolamento, menor capacidade de foco, menor capacidade de tu leres 10 páginas seguidas, 2 páginas seguidas.
Neste momento até tens uma coisa bizarra, não é? Que te dão a indicação de quanto de duração, quanto tempo é que tu vais gastar. Eu não vou dizer perder. Eu ia dizer perder, mas não, porque não se perde tempo a ler num artigo A ou num artigo Sim. B, não é?
As pessoas medirem se ele vai ou não. Portanto, há uma parte aqui que tem que ser uma mobilização
diferente. Ao nível do cérebro, há um estudo recente que diz que a capacidade que nós temos de concentração neste momento é cerca de 7 minutos. E 7 minutos é nada.
É nada.
É nada.
É nada. E a atenção é Dory. Somos Dorys autênticas. Estamos aqui, tipo, olha isto. Há um trabalho, não sei como é que tu fazes, porque escreves livros e exiges reconcentração. Há um trabalho que eu sinto necessidade, que é se eu estou a fazer uma coisa neste momento que me obriga a pensar, efetivamente, eu preciso desligar notificações, eu preciso desligar pings na minha vida. Porque é muito distrativo. E está sempre a acontecer. O WhatsApp...
Mas tu também te vicias nisso, não é? Quer dizer, de repente estás a olhar para o smartphone à espera que aconteça qualquer coisa, que venha uma notícia inesperada, que sejas solicitado, ninguém espera 2 minutos para responder a um WhatsApp.
Levam-te a mal, né?
Não é? Levam-te a mal, ficam ofendidos, não é? E portanto, se desligas o telefone às 7 da tarde e só o voltas a ligar no dia seguinte, isto é uma coisa bizarra hoje em dia, não é?
É, e eu acho que neste momento nós precisávamos de conseguir. Só estou a dizer frases incorretas, mas pronto, depois há um editor que vai fazer maravilhas.
Não é a frase, vai editar isto.
Não é a frase da Manuela Ferreira Leite de suspender a democracia, não. Mas é tipo, imagina, vamos só reparar um bocadinho com o barulho. Era
o
incrível.
O ruído,
vamos parar 6 meses com o ruído.
Mas é isso que nós temos tentado fazer, mesmo como jornalistas. Temos tentado fazer no Congresso, temos tentado fazer debates, temos tentado promover ideias. Tu estás a escrever um livro sobre jornalismo. Nós estamos constantemente a tentar analisar a nossa própria profissão. E isso é importante, eu acho.
Nós estamos a correr atrás do prejuízo há 8 anos, pelo menos. Há mais. Em Portugal, pelo menos há 8 anos. E vamos continuar. E vamos continuar. Porque tu não consegues ter respostas para coisas que estão a acontecer a uma velocidade incrível se tu não perceberes porque é que elas estão a acontecer a uma velocidade incrível. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu não acho que os jornalistas, nas suas várias posições, como alguém que acabou de entrar, alguém que é editor, alguém que é diretor, alguém que tem uma empresa ou que é sócio de uma empresa, eu não acho que todos nós tenhamos que perceber em rigor como é que funcionam as empresas de mídia hoje em dia ou como é que funciona a tecnologia. Mas acho impossível seguires em frente sem saberes alguma coisa. Há uma diferença entre não seres um especialista. Imagina, não tens que ser um especialista em publicidade digital, não tens que ser um especialista em inteligência artificial, não é nada disso. Mas acho impossível querer ser parte da solução, e esse para mim sempre foi o ponto essencial. Ou acaba tudo. Então é kamikaze, acaba tudo, olha, vai tudo ao charco.
Mas isso não é possível.
Não, também. Não é possível, não é desejável e não,
não
é o caminho.
Desejável, não é,
não
caminho.
É o caminho.
Claro que
portanto,
não.
O caminho é ser parte da solução. E o parte da solução é, eu tenho que conseguir compreender o que está a acontecer, nomeadamente aquilo que eu menos domino, porque aquilo que eu controlo é aquilo onde eu consigo ter mais impacto. Eu consigo tomar decisões num perímetro, estes que estamos aqui a falar, publico, não publico, faço assim, faço assado. Isso é o meu perímetro, eu consigo tomar essa decisão. Mas há outras coisas que não é nada o meu perímetro. Eu não decido quanto é que pagam pela publicidade que está num site. Portanto, ou eu consigo entender o que é que está a condicionar e consigo ser parte da discussão, ou então eu estou simplesmente a pôr-me numa bolha onde eu não entro, onde eu não consigo ter qualquer papel ativo naquilo que está a afetar a maneira como nós trabalhamos e a maneira como nós construímos. E essa parte, eu acho que nós não acho que seja só um tema português, na verdade. Acho que só como nós somos mais pequenos, não estamos mais. Que é, há pouquíssima discussão entre as várias partes, entre sentar as pessoas à mesa, pessoas diferentes. Outro dia alguém me dizia uma coisa que era que a maneira como aprendeu mais na vida foi, é um professor universitário, foi que sempre se preocupou imenso em ler as teses exatamente ao contrário daquilo que ele pensava. Porque isso lhe oleou o pensamento.
Claro.
E eu acho que é exatamente isso. É o que tu já pensas.
Sim, mas hoje tu vives num mundo em que ou estás comigo ou estás contra mim, não é? O que é terrível, a todos os níveis. Não é? Há outra coisa que eu te queria perguntar. Quando nós começámos no jornalismo, tínhamos vários jornalistas bastante mais velhos à nossa volta e beneficiámos disso, dessa formação. Hoje os jornalistas com alguma idade, com a nossa idade, com alguma idade, não, com a nossa idade, faço 54, portanto, com a nossa idade já não tem espaço nas redações. É como se fôssemos quase que obsoletos, de alguma forma. Porque também já não é preciso aquela memória, porque o senhor há um motor de busca para ir procurar, porque a formação já não é bem a mesma formação que nós tínhamos, porque não há este diálogo do exemplo que tu deste, de vamos discutir o artigo, vamos editar o artigo, vamos rever o artigo, etc. por aí fora. Como é que se faz? Como é que os jornalistas com mais de 50 anos e que só se irão reformar aos 66 e 7 meses...
Aos 70, como eu acho.
Aos 70. Como é que fazem?
Para a versão número 1, que não é nossa apenas, mas é em muitas profissões, a ideia é errónea de que o teu caminho é ser chefe. Então, se não chegaste a chefe, fracassaste. E se fracassaste, já não estás ali a fazer nada. Eu acho que muita gente... atenção, em Portugal, com uma razão... Vamos voltar a falar de dinheiro, não é?
Sim.
Como é que tu vais... Como é que vais melhorar a tua vida?
Sim. Como é que vais progredir na carreira?
Como é que progredes?
Mas às vezes há índios que são só bons índios, não são bons chefes.
Há ótimos índios, precisamos imenso de ótimos índios.
Claro.
E precisamos de ótimos índios com 50 anos.
Claro.
Imenso.
E 60 mesmo.
Problema, o índio com 50 anos está a ganhar como índio, porque o incentivo que existe é apenas se ele assumir posições de chefia, de coordenação, etc. E ou não tem vocação, ou não quer, ou simplesmente, e bem, ele quer mesmo só ser jornalista. Há muito pouco espaço para isto. Há muito pouco espaço para isto. Porque também as estruturas, como são todas mais pequenas, portanto, estás numa destruição enorme, não é? Tu tens aqui uma pequenina fatia que está a liderar, depois uma imensa maioria mais jovem. Portanto, quem está a liderar quer o quê? Quer ter gente mais crescida a liderar também. Eu também não gosto de estar sozinha em algumas coisas, hã? Portanto, eu acho duas por três é do género. Pai, eu quero mais malta de 50 anos. Eu quero mais malta que já passou por onde eu estive, que já, sabes, que já teve
que
experiência, viveu, já viveu isto.
E isso não é condescendência.
Não, não é, não. É mesmo a ideia de tragam-me lá gente para ajudar a pensar isto. Mas a verdade é que isso é um perfil. E há outros quantos que não têm nada a ver com isso. E com toda a justiça e com a necessidade que temos. Acho é que com as contas que estamos aqui a falar. Quando tu olhas para uma redação, as relações são mais pequenas todas, não é? E quando tu olhas para as contas, tu tens lugar para dois tipos de funções. Índio.
E chefe.
E chefe. Se não chegaste a chefe e passaste os 40, o teu espaço é muito reduzido. Ou seja, o teu espaço, atenção, de progressão. Tu podes dizer assim, ok, tenho 40 anos, vou dizer isto é horrível, mas é assim, são dados públicos, portanto, epá, vou continuar a ganhar 1.100 euros ou 1.500, está tudo bem. Aos 40 anos, se calhar, já tens dois filhos, o cão, periquito,
um
empréstimo da casa. Claro. Vais continuar a pensar assim? Depois, uma ideia ainda que eu acho que é aqui, para nós, difícil de compatibilizar é... Ah, mas podes fazer mais alguma coisa. Se és mesmo jornalista numa redação, há muitas maneiras de ser jornalista.
Claro que há, mas...
Numa redação
mas
daquelas
não sobra assim. Sim, não te sobra assim tanto tempo para isso, nem cabeça.
Nem cabeça.
Nem cabeça,
nem cabeça. Ok, faz umas traduções, talvez. Ok, pode... Talvez. Não consegues ser isto como uma rotina diária. E nem sei se é justo. Porque uma coisa é tu queres ganhar mais algum dinheiro e tiraste um fim de semana e foste traduzir um livro. Tudo bem, está tudo ok. No teu dia-a-dia, para teres sanidade e para teres vida e para... Pronto, e depois há aqui uma parte só para acrescentar isto. Ainda a questão do dinheiro. Os salários baixos têm uma outra condição... que é muito complicada, que é muito difícil tu trazeres diversidade quando tu tens jornalistas. Atenção, não é diversidade só da tua origem, também Sim. é, mas diversidade de olhares quando a Sim. maior parte dos jornalistas não tem uma condição de vida suficientemente razoável
para ter mundo.
Para ter mundo.
Exatamente. Ruth Sousa Vasco, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada eu, Patrícia. Foi muito bom.
Uma dica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.